Sob a proteção de Deus, damos início aos trabalhos da presente sessão, com a presença de 8 ou 10 deputados em plenário. Convido o deputado Geraldo Nave para secretariar aqui os trabalhos. Aqui. Eu quero. Baixinho. Baixinho. Como é que foi isso? Ah, já melhorou. Pô. Havendo expediente sobre a mesa, peço ao deputado Geraldo Naves que proceda à sua leitura. Aperta lá. Qual que é o dele? Qual que é o dele aqui? Vai lá.
Mensagem número 136/2010 do Poder Executivo comunica sanção ao projeto de lei complementar número 114/2009. Mensagem número 137/2010 do Poder Executivo comunica sanção ao projeto de lei 1587/2010. A mensagem número 138/2010 do Poder Executivo comunica sanção ao projeto de lei 1606/2010. Mensagem número 139/2010 do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a conceder o incentivo creditício de que trata o artigo 8 da Lei 3.196, de 29 de setembro de 2013, às empresas que especifica. Mensagem número 140/2010, Poder Executivo, homologa o convênio com convênio ICMS 106/2010 de 9 de julho de 2010. Mensagem número 141/2010 do Poder Executivo abre crédito suplementar à lei orçamentária União do Distrito Federal, anual do Distrito Federal, no valor de R$ 33.682.000. Mensagem número 142/2010 do Poder Executivo extingue a Companhia Metropolitana de Trânsito do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Chico Leite, dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização de pulseira com sensor eletrônico para identificação e segurança de recém-nascidos nos hospitais e nas maternidades públicas e privadas do Distrito Federal. Um requerimento, deputado Paulo Tadeu, um requerimento, deputado Chico Leite. Duas indicações, deputado Roberto Lucena, uma indicação, deputado Cristiano Araújo, uma indicação, deputado Eliano Pedrosa. São esses os expedientes sobre a mesa.
Muito obrigado, deputado Geraldo Naves. Queria fazer o seguinte comunicado. A presidência quer informar o plenário que passaram na sala de reuniões para discutir os projetos do Executivo listados na convocação feita na quinta-feira, assessores de 16 gabinetes parlamentares. Ficou decidido o seguinte. Primeiro, há acordo para votação apenas do PL 1601/2010, que trata da criação da carreira de atividade em defesa do consumidor com uma emenda supressiva do inciso 7 do artigo 7º. Foi retirado de pauta a discussão do PL 1560/2010, que trata da incorporação do superávit dos fundos ao Caixa Único do Tesouro, por entender que o mesmo é contrário a várias leis. que haverá quinta-feira, dia 12, às 9h30 horas, também na sala de reuniões, discussão específica do PL 1509/2010, que trata da regulamentação da Lei Geral das Microempresas do Distrito Federal, que será, aliás, que terá, além da participação desta Casa, a do SEBRAE e das secretarias envolvidas. 4. E que, na segunda-feira, dia 16, às 15 horas, haverá também discussão específica dos PLs 1271/2009, que altera o PPA, e do PL 1583/2010, que trata do empréstimo de 361 milhões junto à Caixa Econômica Federal. Por fim, pelo adiantado da hora e pela ausência de discussão, não foi possível analisar na reunião PL 1305/2009, item 16 da pauta, que inclusive constou da ordem do dia de todo o primeiro semestre. Pede a presidência aos líderes que dê o encaminhamento, haja vista a presença dos interessados. Questão de ordem do deputado Alírio Neto.
Senhor presidente, na verdade, o que foi passado para mim, pelo menos a informação que eu recebi, inclusive foi passado também para os empresários da 40 que estão aí, é que o projeto estaria pronto e que haveria dúvida em emendas apenas na questão técnica e que o Partido dos Trabalhadores representaria as emendas hoje. Né? Eu acho que esse assunto da 40, Vossa Excelência, que é um dos conhecedores profundos da 40, como muitos que estão aqui também, esse assunto já tem mais de semestre que está, né, rolando aqui na casa, os empresários estão aqui, foi sinalizado que haveria votação hoje, eu acho que caberia nós consultarmos os líderes, pelo menos a maioria, porque se não tem acordo, já vai para mais de semestre que está aqui, se não dá acordo, chega uma hora que a gente tem que ir para o voto. Nós temos que ir para o voto, porque se não der acordo, essas pessoas estão há 19 anos esperando a regularização, aqui é 40, o setor de oficina da Canangolândia, e 19 anos e mais de um semestre aqui aguardando a votação. E não dá acordo em nenhum instante, nós vamos para o voto. Nós não temos outra alternativa. Quem quiser votar com os empresários, os trabalhadores da 40 e do setor de oficina, vota. Quem quiser votar contrário, vota ao contrário e vamos partir para o voto. Eu acho que é legítimo essa colocação, ou então vamos consultar os líderes se é possível não fazer essa votação. Porque aí eu faço até um apelo a todos os líderes e todos os parlamentares que estão na casa, que a gente possa fazer esse levantamento. Eu acho que nós sabemos, e Vossa Excelência é uma das pessoas que esteve comigo no plenário aquele dia, no encerramento ainda na antiga casa, essas pessoas passaram todo o período do semestre passado aguardando essa votação quase todos os dias na casa. Eu acho que é uma questão de justiça. Nós partimos para a decisão. As nossas indefinições de cada segmento parlamentar, a democracia permite a decisão dessas indefinições através do voto. Não é justo fazer isso com os empresários e trabalhadores da 40.
Com certeza. Obrigado, deputado Alírio Neto. De fato, Vossa Excelência tem razão. A assessoria aqui do plenário informa que este projeto de lei estaria com a deputada Jaqueline Roriz para analisar as emendas. Projeto 1305/2009, que é da regularização das áreas da QE 40 no Guará 2. Pediria a Vossa Excelência, deputada Jaqueline, Vossa Excelência sempre atua com muita precisão, que a senhora desse uma olhada nesse projeto, que os interessados, aqueles mais diretos, estão ali mais uma vez para ver se tem atendido a sua reivindicação. Se tivermos, de Vossa Excelência, analisar as emendas, o projeto volta a ter condições de ser votado. E aí eu acho que ninguém vai ser contra a sua votação. Há expediente sobre a mesa. O deputado Geraldo Naves quer fazer a leitura.
E
é o tempo em que eu passo a presidência seu titular, que é o deputado Wilson Lima.
E eu passo já a sua secretaria aqui para o senhor, e o senhor já lê o artigo 114 da RI aqui, no item 1, apreciação do veto total.
Não vai ter, não. Porque tem outros órgãos solicitando também. de outros órgãos solicitando. Vai, eu acho que vai. Mas não vai ser mantido, não. Isso, não vai, mas não vai ser mantido. A mesa tomou a decisão. Não, não tem problema. Pode ficar na assessoria de governo.
De lá de casa te faz.
Pode ficar na assessoria de governo. Calma, só um minutinho. Só um minutinho. Calma. Deputado Milton Barbosa, com a palavra.
Deputado Wilson Lima, não há mais expediente.
Já leu o expediente.
Foram lidos, né, todos que estavam aqui.
Peço Vossa Excelência
na plenitude os trabalhos da direção da sessão.
Peço Vossa Excelência, só para fazer uma conferência de quórum, e pedir a assessoria do deputado Capatriz e deputado Raimundo Ribeiro, que nós estávamos na reunião da mesa diretora e eles estão na casa. Eu queria pedir à assessoria que fizesse contato com os dois deputados, para, com eles tem 13. Aí dá para nós apreciarmos a pauta acordada.
Quer que eu faça
a chamada dos senhores e senhores parlamentares.
Pode vir, André.
Deputado Rony acaba de chegar também. Não, eu sei, entrar em plenário aqui.
Deputado Aguinaldo Jesus está licenciado. Licença médica. Deputado Alírio Neto está presente. Deputado Ailton Gomes também. Deputado Batista das Cooperativas está ausente. Deputado Benedito Domingos, sempre presente. Se Deus quiser, estará aqui daqui a pouco. Deputado Benício Tavares, não está. Deputado Cabo Patrício, está chegando, mas está ausente, por enquanto. Deputado Chico Leite, está na casa, mas não está no plenário. Deputado Cristiano Araújo, estava ali batendo papo, deve estar chegando, mas está ausente. Doutor Charles está presente. Deputada Helena Pedrosa também está presente. Cadê ela? Está ali. Deputada Érica Cocai.
Está chegando, moleque?
Ah, tá. Tá chegando. Deputado Geraldo Naves, presente. Deputado Milton Barbosa. Deputado Jaqueline Roriz, presente. Deputado Milton Barbosa, presente. Deputado Paulo Roriz, presente. Deputado Paulo Tadeu, presente. Deputado Hadi Massu. Foi botar o terno, estava na sabatina do presidente da ADASA. Deputado Raimundo Ribeiro. Está na casa, mas não está. Deputado Regufe, presente. Deputado Roberto Lucena. Ausente. Deputado Rogério Ulisses, está presente? Estava aqui, agora há pouco. Deputado Rony, está presente. Deputado Wilson Lima, presente. Três deputados, senhor presidente.
Eu conclamo a todos os deputados, se há acordo para não ter comunicado de parlamentares, de líderes nem de parlamentares, e apreciarmos o projeto do PROCON que está acordado, bem como os vetos que foram acordados. São 4 vetos, parece. Salvo melhor juízo.
Eu preciso manifestar, senhor presidente, uma questão...
Só um minutinho, deputado, doutor Charles, só um minutinho.
Eu também quero
o plenário é soberano. Eu queria fazer essa consulta. E eu queria pedir para os deputados, se pudesse ser ouvido, também, se houvesse comunicado de líderes, e eu estou falando, vai atrasar e nós não vamos ter quórum. Depois os deputados vão sair. Vamos votar as matérias?
Vamos aos vetos primeiro, senhor presidente. Fazer o encaminhamento, vamos votar os vetos.
Só um minutinho, deputado, que aqui a máquina aqui, o diaparte aqui, Marcelino, aquele diaparte qualquer.
Som, dois. Tá, senhor presidente, questão de ordem.
Pois não, deputado.
Na verdade, eu estou aqui com a maioria dos deputados atrás, estou ouvindo que eles estão pedindo para abrir mão do comunicado de líder e do comunicado de parlamentar para ir direto para a votação e solicitando, ao mesmo tempo, que a gente vá direto para a votação dos projetos. E quero que Vossa Excelência faça uma consulta, porque eu estive conversando com os deputados aqui, e todos eles concordaram, até agora, pelo menos formalmente comigo, que votaria o 305 e estaria com o pessoal da 40. Se tiver alguém obstruindo, que se manifeste.
Eu faço a consulta a todos que estão no plenário, claro, todos os deputados, que o projeto trata-se da regularização da QE 40 do Guará 2.
Senhor presidente.
Esse projeto já está em pauta, ficou um tempo em pauta, depois retiramos de pauta, voltou à pauta novamente, pedido deputado Aris Neto. Eu pergunto aos deputados se há acordo de votar esse projeto hoje.
Bem, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, senhor presidente, nós somos favoráveis à votação da matéria no dia de hoje. E queremos também pedir a Vossa Excelência que, além desse projeto, que a gente possa também apreciar os projetos que ficaram acordados na semana passada. Foi o projeto da Companhia Energética de Brasília, o projeto, se não me engano, do PROCON. Esses projetos. E depois os vetos.
O então, do PROCON, eu sei que hoje de manhã foi discutido.
Até em respeito, deputado Milton Barbosa, até em respeito, é claro, ao pessoal que aqui se encontra, o pessoal, os empresários lá do Guará, que a gente começasse, inclusive, a votação pelo projeto de interesse dessa categoria, em seguida, iríamos para os demais projetos.
Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem.
Questão de ordem, senhor presidente.
Só um minutinho, deputado.
Eu primeiro.
Deputado Milton Barbosa, que pediu a questão de ordem primeiro.
Olha, quanto ao encaminhamento solicitado pelo deputado Paulo Tadeu, o PSDB também concorda com a votação do projeto de lei 1305.
Deputado Ailton Gomes.
Também em nome do Bloco Republicano, o nosso encaminhamento também é para votação e aprovação dessa matéria que há muito se estagnada nessa casa. Eu tenho certeza que essas pessoas estão aguardando com carinho. E a pedido do meu grande amigo Alírio Neto, pode ter certeza que esse voto tem.
Deputado Geraldo Naves.
Senhor presidente, em nome do partido que ocupa a maioria nessa casa, desde o primeiro dia de sessão, que é o Democratas, todos com a presença aqui, nós fazemos uma colocação e pedimos que coloque não só em votação, mas em regime de urgência esse negócio daqui é 40, por uma razão simples. A reivindicação é antiga. E próximo à QE 40, teve a QE 38, que teve uma experiência amarga e que nós não esperamos que venha a ocorrer. E acrescento nessa questão de ordem minha, que eu pedi tanto aos deputados que se somassem, deputado Milton Barbosa, me parece que foi solidário, o médico, eu não sei se o médico foi, mas fecharam o posto de saúde da estrutural. E hoje, teve uma notícia em blogs, nos blogs, que a nossa digníssima, nossa não, minha, não é, secretária de saúde, parece-me que pode ser exonerada a qualquer momento por estar distribuindo remédio errado. Então ela parece que vai ser exonerada. Isso está publicado nos blogs. Então eu não quero aqui assinar nenhuma notícia, mas eu acho, a opinião minha, é que ela vai tarde, porque fechar posto de saúde é uma reivindicação da população toda do Distrito Federal que tem um atendimento à saúde. Ela fechou o posto da estrutural. Esse é louca... Não, eu não posso falar isso. Louca população está ficando com a falta de atendimento corrigir. E eu quero dizer ao médico presente, doutor Charles, que eu não notei o senhor fazer nenhum tipo de manifestação a favor do povo da estrutural que teve o seu posto fechado. O senhor não falou nada.
Não, está aqui para falar agora.
Por favor.
Vou falar agora.
Por favor.
Pode deixar.
Portanto, a minha questão de ordem, em nome do Democratas, foi para que votasse o PL 135 da QE 40 do Guará e também que não se feche postos de saúde.
Muito bem, parabéns.
Deputado Regufe. Deputado Regufe tinha pedido, deputado Rony. Vossa Excelência, logo após.
Senhor presidente, eu, como líder do PDT, também não vejo nenhum problema que se vote isso na tarde de hoje. Até porque eu acho que essa casa tem que votar e as pessoas dizerem sim ou não aos projetos de acordo com a consciência de cada um. Está uma conversa aqui paralela, senhor presidente.
Deputada Eliana.
Senhor presidente,
por favor.
Eu sou um parlamentar que nessa casa já fiz diversas críticas ao PRODEF, que é um projeto que tem imensas suspeitas. E aí não é com relação a que é 40, e sim ao projeto do PRODEF. Agora, votar nessa tarde, eu não vejo nenhum problema, e eu acho que tem que votar até em respeito às pessoas.
Deputado.
Questão de ordem, só para solicitar a Vossa Excelência que todos os líderes que se manifestaram, se pudesse inverter a ordem, dar prioridade ao projeto daqui a 40 sendo o primeiro, acho que é interessante para questão de respeito.
Eu acato a questão de ordem, Vossa Excelência.
Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria também, o pessoal do CREA e do CONFE está presente na casa para analisar, para que a gente pudesse analisar o veto ao projeto que cria engenharia e arquitetura pública. Se pudesse ser depois do projeto daqui a 40, eu agradeceria muito.
Está bem, uma outra questão de ordem, Vossa Excelência, também.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, deputado...
Senhor presidente, eu também me somo a todos os colegas parlamentares que estiveram aqui falando sobre a questão do PL 1305, que é 40 do Guará, que há muitos anos sei que estão esperando. Nós aqui do PTB somos favoráveis. Um abraço. Queria lembrar também a Vossa Excelência que o nobre deputado Barra Pesada falou aqui há pouco sobre a questão do centro de saúde. Estou com Vossa Excelência, entendeu? E aqui, uma das minhas falas hoje que eu quero é realmente falar sobre a questão do fechamento do posto após 24 horas.
Eu queria só lembrar os deputados, aliás, os deputados da mesa já estiveram, nós tomamos a decisão. Primeiro, a galeria será erguida aqui, no mesmo formato que tem aqui agora, mas até em cima, para evitar que aconteça algum acidente. E os vidros aqui serão colocados películas para que a gente possa ver e não impedir a visão dos deputados aqui.
Senhor presidente, eu só queria também registrar que depois eu vou me pronunciar sobre o posto de saúde da estrutural, para não atrapalhar o processo de votação.
Tá bem. Está encerrado o comunicado de líderes, bem como o comunicado de parlamentares, passando à ordem do dia. Peço o deputado Milton Barbosa para chamar o ídolo 16, que atende a questão de ordem do deputado Alírio Neto. Deputada Érica Cocai, questão de ordem.
Senhor presidente, apenas para dizer que nós somos absolutamente favoráveis a que possamos aprovar o projeto para fazer justiça aos microempresários da QE40, mas que em seguida nós poderíamos, estamos também de acordo em votar e apreciar o item 1, que é a apreciação do
deputado Rony Lima fez a questão de ordem, Vossa Excelência também.
Apreciamos o projeto dos microempresários que aqui estão. E, em seguida, o item 1, com a perspectiva de derrubar o veto.
Isso, e de aprovar o do PROCON também, porque há acordo para poder, o do PROCON, porque já reuniu hoje, para definir a aprovação das regras do concurso para funcionar do PROCON. Item número 16, deputado Luiz Barbosa.
Discussão e votação em primeiro turno, em regime de urgência, do projeto de lei 1305 de 2009, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a regularização das empresas instaladas nas quadras externas, que é 38,
Jaqueline.
40 e 42 do Guará 2 e na quadra de oficinas QOF da Candangolândia e das outras providências.
Deputada Jaqueline Ruiz fará parecer sobre as 5 emendas apresentadas pela CAF. Emenda de plenário e ela fala. Meio ambiente. Está bem, deputada. Desculpa a inversão da ordem aqui. Vossa Excelência, pela Comissão de Meio Ambiente.
As emendas apresentadas ao PL 1305 de 2009 são medidas que visam o aprimoramento desse setor, fortalecendo o setor empreendedor, gerando rendas, aumentando o campo de emprego para toda a população do Distrito Federal. Pela sua importância para a economia local, em especial para o benefício que esta medida trará para a população do Distrito Federal. No que concerne ao mérito, a propositura preenche os critérios da relevância social e da coerência técnica. Por isso, somos pela aprovação do projeto de lei de 1305/2009, no âmbito desta Comissão de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e Tecnologia. As emendas de plenário ao PL 1305/2009.
Em discussão, o parecer da Comissão de Meio Ambiente.
Vai lá, fala.
Não havendo quem queira discutir, votação. Votação pelo projeto se bota. Os deputados que concordam permanecem como estão. Os demais se manifestam. Está aprovado com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares. Peço ao deputado Dr. Charles para aparecer sobre as emendas apresentadas ao projeto pela CAF. Dr. Charles, Vossa Excelência está com a palavra.
Nós pela CAF, nós também encaminhamos pelo mesmo parecer que foi feito agora pela Comissão de Meio Ambiente, deputada Jaqueline.
Em discussão, parecer da CAF. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados concordam, permaneçam como estão, demais se manifestam. Aprovado com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares. Peço ao deputado Paulo Tadeu para proferir parecer pela COF sobre o projeto e as emendas.
Bem, senhor presidente, demais parlamentares, comerciantes e empresários aqui do Guará, o parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças ao projeto de lei número 1305 de 2009, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a regularização das empresas instaladas nas quadras externas, que é 38, 40 e 42 do Guará 2, e na quadra de oficinas QOF da Candangolândia e da Outras Providências. Esse projeto, senhor presidente, recebeu as emendas aditivas de número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, e do ponto de vista da matéria na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, senhor presidente, não encontramos nenhum óbice do ponto de vista da regularização dessa matéria. Pelo contrário, essa matéria, aprovada pelo Poder Legislativo e em seguida sancionada pelo Poder Executivo, pode significar, deputado Alírio, um melhor desenvolvimento econômico e social para aquela região. Portanto, somos favoráveis à aprovação da matéria com as emendas apresentadas no âmbito dessa comissão. É esse o nosso parecer.
Em discussão, parecer da COF. Não havendo quem queira discutir, votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados concordam, permaneçam como estão. Demais manifesta. Aprovado com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. Peço deputado Paulo Rui para proferir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Paulo Rui se ausentou um pouquinho do plenário. Deputado Rádio Massu, Vossa Excelência, pode proferir parecer pela CCJ? Sobre o projeto e as emendas, deputado Rádio.
todas as emendas? Eu parecia favorável. O projeto é isso aqui, não é isso?
O parecer pela CCJ sobre o projeto 1305 de 2009, que dispõe sobre a regularização das empresas instaladas nas quadras externas da QE 38, 40 e 42 no Guará 2 e na quadra de oficinas QOF da Candangolândia e da outras providências, e também das emendas. A emenda aditiva número 1, número 2, número 3, número 4, número 5... Isso. O parecer é pela aprovação do projeto e todas as emendas, presidente.
Em discussão, parecer da... Em discussão, parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Não havendo quem queira discutir, votação. Votação pelo processo de voto. Deputados concordam, permaneçam como estão. Demais se manifesta. Aprovado com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. Em discussão em primeiro turno. Votação pelo processo. Discussão. Deputado Paulo Tadeu, deputado Érico Caio.
Não, senhor presidente, eu não poderia deixar de, nesse momento, discutir essa matéria, até em respeito, é claro, aos empresários aqui do Guará, que se encontram aqui nas galerias, e é claro, pelo debate que essa casa vem fazendo nessa tarde de hoje. A situação da QE 40 no Guará é uma situação, eu diria, no mínimo atípica, porque lá, assim que se instalou, depois de muita luta, inclusive, desses bravos empresários e comerciantes da região do Guará, e não foi fácil aquela região se transformar num polo de desenvolvimento econômico, nós tivemos uma lei aqui aprovada pelo Poder Legislativo, deputada Eliana, que possibilitou uma série de benefícios àquele setor. Inclusive, mudança do percentual de construção, aumento de gabarito, uma série de benefícios, inclusive, que depois veio a ser repetido pelo PRODEF, deputado Chiqui, em várias regiões de Brasília. O problema foi que, logo em seguida, o governo do Distrito Federal fez uma série de modificações da lei original, tratando de maneira diferenciada, deputado Geraldo, uma série de comerciantes da mesma região. E depois tivemos um outro problema, que foi o fato da lei que foi aprovada por essa casa, de iniciativa do Poder Legislativo, deputada Érica, ela foi declarada inconstitucional. E essa situação nunca se resolveu. Hoje, a maioria desses comerciantes, desses empresários do Guará, vive uma situação inusitada, como eu disse. Eles não podem tirar o alvará de funcionamento, eles não podem tirar o alvará, inclusive, de construção. Vive um verdadeiro sufoco do ponto de vista, inclusive, de poder ter acesso a empréstimos, ter acesso, deputado Alírio Neto, Vossa Excelência, que faz uma justa e correta luta em defesa desse setor e desses comerciantes, desses empresários. Então, criou um verdadeiro caos, eu diria assim, do ponto de vista organizacional. Ele sequer, deputado Patrício, tem condições hoje de ter a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que deveria ser a secretaria que pudesse construir políticas públicas para o desenvolvimento econômico do Distrito Federal e também da região. A secretaria sequer emite os documentos que possibilitarão a eles ter acesso, né? Inclusive, ao alvará de construção e de funcionamento. Então, nós vamos votar favorável ao projeto e às emendas. Sabemos, deputada Éria, que poderá ocorrer depois uma série de questionamentos, mas nós não podemos deixar, deputada Jaqueline, de aprovar essa lei, porque aprovar essa lei significa dar à população do Guará, aos empresários da QE 40, a tranquilidade para desenvolver as suas ações. Então, parabéns a vocês e contem com o nosso voto. Era isso.
Deputado Érico Caio, com a palavra.
Nós temos aqui a perspectiva de resolução da situação de três quadras no Guará e também na Candangolândia. E eu queria falar com a dona Laura, que ali está. Dona Laura. Dona Laura está com um cartaz que diz até quando esperar. A depender da nossa vontade, nós queremos resolver isso hoje. Porque me contava o deputado Alírio que a dona Laura está há 19 anos. 19 anos. Vendeu os bens que tinham, vendeu outros imóveis, imóveis residenciais, para investir em um negócio que estava, naquele momento, respaldado do ponto de vista da legislação. E, em verdade, até hoje, encontra-se uma situação irregular que impede a concessão de alvarás, impede que vocês sejam donos do que vocês são donos. Porque vocês são proprietários. Investiram e acreditaram na possibilidade de termos aqui um desenvolvimento econômico tão necessário para o governo ou para o Distrito Federal. Por isso, 19 anos de espera. 19 anos de espera para que a situação que envolveu e contemplou outros microempresários pudessem chegar até vocês. Para que vocês possam bater no peito e dizer, enfim, nós somos proprietários de fato e de direito dos nossos imóveis, temos o alvará e podemos, enfim, dizer que aquilo que nos levou a ocupar estas quadras e a desenvolver uma atividade econômica está sendo respeitado pelo Estado no Distrito Federal. Por isso, nós vamos votar favoráveis, como já disse o nosso líder, deputado Paulo Tadeu. Vamos votar favoráveis porque há que se regularizar uma situação que existe há quase duas décadas e que leva angústia, leva insegurança, e entra governo, sai governo e não se resolve a situação. Nesse momento, nós estamos aqui para resolver a situação de cada um e cada um de vocês e possibilitar que vocês voltem para casa, Érica, e digam que, enfim, fez-se justiça e se deu tratamento isonômico aos empresários destas quadras. Essa é a nossa posição.
Deputado Carlos Patrício. Deputado Alírio Neto.
Senhor presidente, senhoras e senhores, queria agradecer em especial a todos os parlamentares, em especial ao deputado Ailton, que tem um compromisso e está aqui único e exclusivamente para apoiar os empresários da 40 nessa votação, manifestou para mim, viu gente, é importante reconhecer isso, reconhecer o trabalho do nosso presidente, da mesa, com o Milton, deputada Eliana, que tem nos ajudado bastante, né? Com a deputada Jaqueline, Rádio, né? Deputado Paulo Tadeu, todos que tiveram a brilhante e excepcional atitude de apoiar a regularização de pessoas que apenas buscam gerar trabalho, oportunidade e riqueza para o Distrito Federal. Aqui nós não estamos falando de especuladores imobiliários, não. Ao contrário, os especuladores imobiliários é que tem que atrapalhar essas pessoas e ter o direito de ganhar o pão todos os dias. Essa que é a grande verdade. Essa é a grande verdade dessa história toda. E eu tenho certeza que a história de Brasília fará justiça a vocês com essa vitória hoje, que não é só de vocês, é da Câmara Legislativa, que consegue buscar um resultado que vocês almejam há mais de 20 anos. Eu quero deixar bem claro que essa vitória não é só dos empresários da 40. São das pessoas que tiram o pãozinho de cada dia lá com vocês, os oficineiros, as pessoas que tiveram a oportunidade de se abrigar naquela região, e que hoje, sem dúvida nenhuma, das regiões mais reconhecidas comercialmente do Guará. Eu queria encerrar as minhas palavras, até para não me alongar muito, para a gente, se possível, direto para a votação, dizendo que é muito importante vocês perceberem o nome de cada um que está aqui, para que a gente perceba quem são as pessoas que estão antenado, sensibilizado com as necessidades da população do Distrito Federal, que tem compromisso com a população do Distrito Federal e, principalmente, que tem compromisso com quem realmente gera riqueza, gera emprego para Brasília. Parabéns, essa vitória de vocês, essa vitória da Câmara Legislativa, essa vitória do nosso presidente.
Senhor presidente, a questão de ordem. Nós vamos votar hoje o primeiro e o segundo turno desse projeto?
Vossa Excelência está solicitando, eu acabo a questão de ordem.
Muito obrigada.
Vossa Excelência, viu? Primeiro e segundo turno. Deputado Capatrício, depois Vossa Excelência, por gentileza.
Presidente, só pedir para fazer uso da palavra. Na verdade, para parabenizar o deputado Alírio Neto pela luta que ele tem, pela comunidade do Guará, sejam empresários ou a comunidade que não detém empreendimento comercial, mas dizer da importância da aprovação desse projeto. Primeiro porque o governo passado não tratou com o devido respeito os trabalhadores e os empresários do Distrito Federal. Segundo porque, como disse o deputado Paulo Tadeu, como disse bem o deputado Paulo Tadeu aqui, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, ao invés de cuidar dos micro e pequenos empresários do Distrito Federal, para que eles pudessem gerar emprego, renda, e aí Brasília pudesse crescer, a exemplo do que vem crescendo o Brasil, a Secretaria fez o contrário. Negou a esses trabalhadores, esses empreendedores, a documentação necessária para que conseguisse, inclusive, empréstimos e outras questões junto a órgãos do governo do Distrito Federal. Então, na verdade, eu vim nessa tribuna para dizer, presidente, que a Câmara Legislativa, na sede nova, fortalecendo agora o Poder Legislativo, é o segundo projeto de relevância que nós aprovamos aqui neste plenário, com esta galeria ocupada pela população do Distrito Federal. E é importante, inclusive, que a população e todos os segmentos, movimentos sociais e sindicais, venham ocupar a galeria, que pertence ao povo, e esta casa pertence ao povo. Então, os parlamentares estão de parabéns porque estão corrigindo uma distorção e uma ilegalidade junto ao governo do Distrito Federal. Que vocês continuem trabalhando, gerando empregos, porque são cidadãos, trabalhadores de bem. Então, que o Vossa Excelência possa, após a aprovação do primeiro turno, encerrar a sessão ordinária, convocar a extraordinária para votação exclusivamente desse projeto em segundo turno.
Deputado Egulf, com a palavra.
Senhor presidente, eu vou votar favorável ao projeto. Considero que os pequenos empresários têm que ter a sua situação regularizada. Agora, eu quero falar com relação ao PRODEF. Eu aqui fui um crítico do PRODEF, há muitas suspeitas de favorecimento a grandes empresários nessa cidade. Então, eu vou votar nesse projeto em particular, isso atende ao pequeno. Agora, eu defendo uma auditoria profunda, que se faça uma auditoria, que o TCDF faça uma auditoria no PRODEF nessa cidade, porque há muita irregularidade e isso precisa ser apurado por quem de direito e por quem tem responsabilidade pública nessa cidade.
Deputado Rony Lima.
Senhor presidente, pelo PMDB, nós também votaremos favorável a esse projeto, por entender que o governo foi omisso com todos esses empresários, sem destinar regra, os deixou, a princípio, sem nenhuma infraestrutura, demorou muito tempo, muitos deles faliram, e eu acho que agora é uma regularização, parabenizar o deputado Alírio Neto também, que vem lutando junto com eles, e pode contar com o voto do PMDB, que será também favorável, para que eles efetivamente possam ter tranquilidade e continuar sustentando suas famílias.
Deputado Chiglete, com a palavra.
Presidente,
último inscrito.
Presidente, é fundamental que um governo tenha, por linha de política pública, a compreensão de que é o pequeno que emprega e que gera renda. O grande só quer favor e subsídio, que depois reverte, lamentavelmente, em forma de doações e listas de campanha, o que é lamentável. Então, nesse momento, essa casa dá um grande passo. Viu, deputado Alírio, viu, deputado Charles, novo deputado Geraldo, novo líder Paulo Tadeu, deputada Érica, meu presidente Wilson Lima. É preciso ter a compreensão que essa casa, nesse momento, dá um passo de política pública. Porque quando regulariza, trata o comerciante, o empresário, o profissional como trabalhador e trabalhadora, útil para a sociedade e grande agente de melhoria da qualidade de vida. Agora, bem disso, deputado Regufo, com toda a razão, é preciso que haja uma grande auditoria para apurarmos, porque aquilo que é dado e que, na verdade, pertence a outrem, foi dado aos grandes, às vezes, como moeda eleitoreira. O trabalhador que gera emprego e renda está aqui, batendo a nossa porta, porque quer trabalhar e as autoridades não deixam. É por isso que nós nos manifestaremos com o líder Paulo Tadeu, favoravelmente.
Não havendo mais quem queira discutir, votação. Votação pelo processo nominal. Peço o deputado Milton Barbosa para fazer a chamada das senhoras e dos senhores parlamentares para a votação. Os que votarem sim estão a favor do projeto. Os que votarem não estão pela reprovação do projeto. Com a palavra, deputado Milton Barbosa.
Estamos esperando a lista de chamadas, senhor presidente. A assessoria trabalha para encontrar o papel. Deputado Aguinaldo de Jesus está licenciado. Deputado Alírio Neto, vota sim ou vota não? Vota sim, né? Tá bom. Deputado Alírio Neto, sim. Deputado Ailton Gomes, sim. Deputado Batista, está ausente. Deputado Benedito Domingos, sim. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cabo Patrício, sim. Deputado Chico Leite, sim. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Doutor Charles, sim. Deputada Eliana Pedrosa, sim.
Sim.
Deputada Érica Cocai, sim. Deputado Geraldo Naves, sim. Deputada Jaqueline Rori,
sim. Sim.
Deputado Milton Barbosa, sim. Deputado Paulo Roriz, está na casa resolvendo algum problema, mas não está presente aqui. Deputado Paulo Tadeu, sim. Deputado Raimundo Ribeiro,
sim.
Sim. Deputado Raimundo Ribeiro, sim. Sim. Deputado Regupe, sim. Deputado Roberto Lucena, santista, sim. Deputado Rogério Ulisses. Cadê o meu amigo Rogério? Me pulou.
Está aberto.
Deputado Rony Neme. Cadê o deputado Rony? Está aqui, sim. Deputado Wilson Lima, sim. Sim.
Deputado Rádio Massu.
Deputado Rádio Massu. Dezessete votos, senhor presidente.
Com 17 votos, sim. Com 17 votos, sim. E 7 ausências, o projeto foi aprovado em primeiro turno.
Senhor presidente.
Questão de ordem, deputada Érica Ocai.
Senhor presidente, gostaria de que pudéssemos incluir na pauta desta sessão de hoje, o PL 2621, de 2006, que diz respeito ao Parque Canjerana, para que tenhamos, de fato, o parque estabelecido e regulamentado. Então, portanto, senhor presidente, gostaria de solicitar, obviamente, o deputado Milton Barbosa já está com o projeto e já está...
Não estou ainda não, mas vai chegar.
Mas estará.
Deputado, eu já estou encaminhando, já foi buscar lá na comissão de...
Então, nós temos, nós gostaríamos, senhor presidente, o projeto está aqui desde 2006.
Eu posso fazer um acordo com os deputados? Nós votarmos o projeto do PROCON e, se chegar a tempo, o outro votar e votar, chamar a convocação, sessão extraordinária, para votar em segundo turno todos os três projetos. Tem problema nenhum? Os deputados
sem nenhum problema.
Plenário? Então, vamos chamar o do PROCON, então.
Eu queria a questão de ordem, se o excelência permitir.
Tem uma emenda do projeto. Deputado. Deputado
questão
Wilson
de
Lima.
Ordem, Barbosa.
Deputado Wilson.
Senhor presidente.
Eu queria só retificar a votação de anterior. Foram 19 votos a favor e 5 ausências. A votação do projeto do Guará.
Senhor presidente, vou iniciar minha questão de ordem para dizer o seguinte. No dia 28 de outubro de 2008, esta casa, sob o palio de não sei o quê, cometeu um atentado contra a Constituição e a legislação de trânsito. Aprovamos em segundo turno a forceps, a famigerada Companhia Metropolitana de Trânsito, que iria servir ao capricho de uma ou duas autoridades no governo do Distrito Federal, e também para acossar, para botar na parede os funcionários do DETRAN que ameaçavam com uma greve. Ali, vendo e constatando o atentado a que me referi, eu me abstive e fiz uma declaração de voto em que alinhei todas as inconsistências daquele projeto de lei. E disse lá
que aquele projeto de lei iria do nada a lugar nenhum, como sempre afirmei. Ao depois da aprovação da sanção, fiz daqui da tribuna, deste plenário, apelos inclementes para que o governador, Zé Roberto Arruda, então, revogasse essa lei. Como aquela também da limitação dos reajustes dos servidores à capacidade de arrecadação do governo. Não precisaria aquela lei também, porque só se dá aumento quando se tem. E, no entanto, ela foi votada. Voltando à companhia de trânsito, fizemos vários pronunciamentos, como dissemos aqui, e fizemos uma indicação assinada por, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por 23 deputados, a líder então do governo não quis assinar, porque iria consultar o governador, né, sugerindo ao senhor governador que acabasse de vez com esta ou com essa excrescência que era exatamente a Companhia Metropolitana de Trânsito. Muito bem. Vossa Excelência ponteou por 3 meses no governo federal, ensaiou mandar o projeto para cá, mas foi atropelado pelo tempo e não conseguiu mandar. Agora, ontem, o governador Rogério Rosso, em boa hora, e a hora tinha que ser agora, mandou um projeto de lei extinguindo o mostrengo. O projeto de lei foi protocolado hoje, veio por intermédio da mensagem 142/2010, acabando com a companhia, e foi além o governador Rogério Rosso. Conservou aqueles cargos que iriam dar suporte à famigerada companhia. Há sempre tempo de se recuperar dos erros. Essa companhia aqui foi um erro crasso que nós cometemos aqui. Jamais deveríamos voltar àquela cena de companheiros voltando lá do cafezinho para não aparecer na frente dos agentes de trânsito. Então eu quero aplaudir aqui o governador Rogério Rosso e também o aplaudo por uma outra medida que ele tomou. Ele botou na direção-geral do DETRAN, pela primeira vez na história do DETRAN, eu conheço o DETRAN, que fui presidente do Conselho de Trânsito por 8 anos, nunca um servidor de carreira teve a oportunidade de ser o diretor-geral. O Araújo, o Vossa Excelência colocou, para responder pela direção, né? Para confirmar depois, mas saiu, e aí agora o governador Rogério Rosso colocou o Saraga como diretor. Exatamente. Quero, então, aqui de público, aplaudir a medida do governo, do governador Rogério Rosso, porque, de uma vez por todas, sepultou essa coisa feia chamada CMT. De uma vez por todas, e deixou os cargos para serem preenchidos pelos funcionários do DETRAN. Muito obrigado.
Peço... Deputado Barbosa vai chamar o item número 10 da pauta.
Senhor presidente.
Deputada Érica Ocai.
Apenas para que nós, para que fique claro, nós vamos então apreciar o PL 2621. Então, logo ele chegue aqui à sessão.
O deputado Paulo Tadeu pediu também que aprovasse o da SEB. Se os deputados concordarem, e o veto também do deputado. Eu queria pedir para a permanência dos deputados. Porque precisamos de quórum qualificado, tá certo?
Senhor presidente.
Para poder aprovar em segundo turno a matéria do Guará.
Senhor presidente. Senhor presidente, acordo em aprovar o projeto da SEB, acordo na discussão do PROCON e acordo na discussão da apreciação do veto do item 1 da pauta. Agora, eu fiz uma questão de ordem para que fosse incluído na pauta, na ordem do dia de hoje, obviamente que o projeto está chegando aqui a essa sessão.
Eu já catei questão de Vossa Excelência. Quando já está chegando, nós colocamos votação também. Não tem problema.
Já está aqui o projeto.
Milton Barbosa. Não chegou à mesa aqui ainda. Deputado Milton Barbosa.
Senhor presidente. Discussão e votação.
Não, só um minuto, senhor presidente. Queria fazer uso da palavra. Também queria deixar registrado aqui o meu pedido para a votação do Parque da Canjerana. É muito importante, nós estamos numa grande metrópole, precisamos garantir o verde aqui na nossa cidade, para que ela continue com a qualidade de vida que nós usufruímos até então. E pediria ao nobre colega Milton Barbosa que nós pudéssemos deixar o projeto da CMT para terça-feira, ou para amanhã, ou para quinta-feira, ou para terça-feira, de sorte que a gente pudéssemos olhar com tranquilidade o texto do projeto.
Não, não
eu quero
não
dizer...
Não vai votar, não.
Não vai votar hoje, não.
Ah, então tá bom. E chegou hoje... Chegou hoje. Pois é, então, tudo bem, é porque eu acho que nós temos que... Uhum. Eu concordei com Vossa Excelência à época, não deveríamos votar a CMT, e agora eu acho que a gente tem que olhar direitinho para não voltar a cometer nenhum outro erro. Em princípio, eu quero crer que esteja tudo dentro dos conformes. E o projeto da SEB, eu não gostaria que colocasse em votação hoje, ou até que eu pudesse tirar uma dúvida junto com o deputado Paulo Tadeu.
Vossa Excelência tem toda a liberdade de conversar com o deputado Paulo Tadeu. Se houver acordo, nós colocaremos hoje ainda. Se não, Vossa Excelência passa para mim o acordo.
Deixa só, senhor presidente, só se primeiro também parabenizar a luta dos servidores do DETRAN, que desde o primeiro momento se contrapôs a essa criação da famigerada CMT. Segundo, quero parabenizar o governador Rogério Rosso por ter enviado a essa casa, essa lei, que acaba de vez com essa história. E queremos que a gente, reforçando as palavras tanto do deputado Milton Barbosa, deputada Érica e deputada Helena Pedrosa, que a gente possa, nas próximas horas, verificar o projeto, chamar esses servidores que fizeram essa enorme luta contra a CMT, para que, se houver necessidade, deputado Milton, a gente apresente alguma emenda que venha fortalecer a luta daqueles servidores. Com relação ao projeto da SEB, a gente vai discutir com a deputada Helena Pedrosa, é muito importante a aprovação dessa matéria, porque a SEB precisa se fortalecer, depois de um tempo de escuridão, me parece que há uma tentativa de recuperação da Companhia Energética de Brasília, e esse projeto vem nesse sentido. Então, a gente vai conversar, mas, de qualquer maneira, a gente mantém a votação da ordem do dia, sem prejuízo das análises que precisamos fazer nas demais matérias.
Já está na pauta.
Então, senhor presidente, que a gente vai, então, para a apreciação das demais matérias. Era isso.
Muito obrigado.
Presidente.
Tativo Leite.
Com a permissão de Vossa Excelência, eu sempre disse nos nossos debates que oposição, que sempre fui esses 8 anos como parlamentar, constrói. E constrói criticando, mostrando alternativas e também elogiando atitudes corretas. Faz-se política por causas, não é por cargos, mas por causas. Eu preciso aqui, presidente, dizer que um órgão como o DETRAN, veja bem, é um órgão de Estado, não apenas de governo, seguindo uma política pública de defesa da vida. Então, lembro-me bem que nós fizemos 2 debates hercúleos aqui nessa casa. O primeiro foi contrário a essa famigerada companhia, que já não deu certo em outros municípios do país, porque servia meramente como arrecadadora. Tinha fins meramente arrecadatórios, o que reduzia em muito a atividade do servidor DETRAN e da servidora, os agentes, por exemplo, que aqui são altamente qualificados. Então, primeiro isso, e nesse sentido, houve uma união geral dessa casa, contrariamente, os servidores e servidoras, os agentes do DETRAN, sabem quem é que aqui, no momento oportuno, lutou contra a criação dessa famigerada companhia. Mas, em segundo lugar, eu aqui venho me debatendo, deputado Milton Barbosa deve se lembrar, uma luta antiga, fiz aqui o elogio, quando da nomeação do doutor Nugoli, como delegado, como profissional, que foi com suas missões, mas também naquele momento, ressalvando isso, eu dizia, é necessário órgãos como o DETRAN, como Defensoria Pública, que nós já logramos isso a respeito de todos os companheiros e companheiras juntos, independentemente do partido, essa foi uma luta, precisa ser dirigido por alguém da carreira, e nós precisaríamos criar, inclusive, exclusividade, esse deveria ser um cargo privativo de alguém da carreira. E agora vejo, independentemente do mérito
da exoneração da nomeação, não entrarei porque sou de oposição ao governo. Não vou debater quem ocupa esse ou aquele cargo, mas é muito importante que seja ocupado o cargo. Não conheço o diretor, que vi hoje no jornal a nomeação, mas cheguei a fazer uma indicação para a Casa Legislativa e cheguei a conversar com o líder Paulo Tadeu, que apoiou de imediato a tese, no sentido que fosse diretor do órgão, alguém de carreira que tivesse esse compromisso. Presidente, então eu queria fazer esse elogio ao governador Rosso. Bom, de outro ângulo, presidente, o que me parece, eu me lembrava do debate do projeto do Guará, me permita, a deputada Érica conhece bem, porque participa dessa luta intensamente. Nós temos um outro problema, criado no outro governo, que é o problema relativo ao Cruzeiro Velho. Nós conseguimos, por uma lei de iniciativa do Executivo, regularizar o Cruzeiro Novo, dentro da ordem urbanística, dentro das leis distritais. Agora precisamos, urgentemente, há projeto preparado pelo movimento comunitário do Cruzeiro Velho, há projeto, me parece que preparado também pela Seduma. É preciso que haja iniciativa dessa casa, presidente. Iniciativa institucional, nós do PT temos compromisso com o Cruzeiro Velho, com a sociedade, com a população do Cruzeiro Velho, com a coordenação daquele movimento, com aquele movimento de moradores e moradoras. Agora, eu queria, meu presidente, que a própria casa, institucionalmente, também tivesse esse compromisso com o Cruzeiro Velho, para que nós regularizássemos. E para que, salvante aqueles casos em que é necessário mesmo a correção, os moradores e moradoras daquele local privilegiado no Distrito Federal, de uma população ordeira, boa, não fosse tratado como infrator, sendo o tempo todo multado e verdadeiramente intimidado e perseguido como se estivesse fora da lei. Nós queremos regularizar dentro da lei e, para isso, é fundamental esse trabalho, presidente. Eu queria que, nos moldes do Cruzeiro do Guará, nós pudéssemos também olhar com olhos de prioridade para o caso do Cruzeiro Velho. É fundamental. Eu quero a uma parte. Pedido, não?
A parte.
Na verdade, deputado Geraldo, não é como eu pedi, na verdade, uma questão pela ordem, que é de mérito, mas é apenas uma concessão. Por parcimônia do presidente, eu quero agradecer a Vossa Excelência a paciência que tem comigo, meu presidente, porque o tema é tão relevante. Agora, na verdade, nesse caso não tem a parte. Perdoe-me, mas eu peço ao presidente que conceda a palavra ao deputado Geraldo Nabo, que certamente acompanhará essa luta. Obrigado.
Presidente, questão de ordem.
Deputado.
Questão de ordem.
Ronald. Só um minutinho. Deputado.
Ronald.
Ronald Nimer.
Senhor presidente, eu gostaria também de parabenizar o governo do Distrito Federal pela atitude que tomou frente ao Detran. Doutor Nugoli, uma pessoa de mérito, não pela pessoa. Mas, efetivamente, eu tive a oportunidade de levar o Sindicato dos Funcionários do Detran, a associação deles, lá no governador Rogério Rosso, para fazer dois pedidos, efetivamente, que o comandante do órgão fosse uma pessoa de carreira e outra a extinção da CMT. Fico muito feliz que o governador Rogério Rosso tenha tomado essa decisão, tenha efetivamente tomado essas duas atitudes e parabenizar o governo por conta disso. Mas também gostaria de me solidarizar aqui com o que endossar as palavras do deputado Chico Leite, só fazer uma comparação. As pessoas, é preciso que crie leis para que efetivamente ninguém vá lá criar um desassossego nas famílias do Cruzeiro Novo, do Cruzeiro Velho, assim como foi para o Cruzeiro Novo. Não só no Cruzeiro, em todas as áreas do Distrito Federal, comerciantes, estão todos como fizemos no Gama, é preciso que essa casa participe para e passo, que o governo mande logo esses projetos, atualizando as normas de uso e gabarito das cidades, atualizando os saneamentos, para que efetivamente a gente possa dar sossego às famílias. E volto a insistir no pedido para que a gente possa derrubar o veto sobre o projeto de engenharia e arquitetura pública, para que a gente possa efetivamente assumir esse compromisso firmado aí com os profissionais do CREA e do CONFEA e de toda a sociedade do Distrito Federal, que é atender a população mais carente com esse serviço, que às vezes custa pouco, mas para aquela pessoa que ganha pouco, é muito dinheiro e a gente pode efetivamente melhorar bastante a sociedade, melhorar a qualidade da habitação e o local onde as pessoas residem no Distrito Federal. Obrigado.
Deputado Alcocai.
Senhor presidente, primeiro dizer que essa casa está com a oportunidade de rever um dos maiores equívocos que foram cometidos por esta casa, na medida em que se submeteu a uma orientação e a uma determinação do governo à época, criando a CMT. CMT é contra o DETRAN, sem nenhuma dúvida, é contra o DETRAN. Significa ter um órgão com excelência de qualidade, um órgão com profissionais qualificados, como talvez não exista em nenhum outro lugar do Brasil, e você arrancar uma parte do DETRAN para colocá-lo em inanição. Portanto, quando esta casa aprovou a CMT, aprovou por uma orientação, se curvou frente à determinação do Poder Executivo, que não correspondia e não era sustentada com nenhuma lógica de um Estado que pudesse funcionar de acordo com as necessidades da população. Nós precisamos do DETRAN fortalecido, precisamos de concurso para o DETRAN, nós precisamos acabar com a terceirização. Há uma notícia, estão se terceirizando os guinchos. E a velha e cruel história da terceirização. Se sucateia o serviço para se justificar uma terceirização. E a Caixa de Pandora nos mostrou qual a linha tênue, onde caminham as terceirizações, sem controle, sem licitações, muitas vezes. A linha tênue entre as terceirizações e aquilo que vimos na Caixa de Pandora. Portanto, senhor presidente, esta casa precisa fazer valer a extinção da CMT, porque isso significa defender o próprio DETRAN. E precisa, senhor presidente, fazer uma pressão para que tenhamos assegurados, inclusive na lei orgânica, que a ocupação do cargo diretor-geral do DETRAN tem que ser privativa de funcionário de carreira. Privativo funcionário de carreira. Para que nós, hoje nós temos um funcionário de carreira que foi nomeado pelo governador, cumprindo uma promessa feita aos próprios servidores do DETRAN. Mas nós não sabemos se isso fica, se isso se eiva de permanência, porque os governos passam. É preciso, portanto, que nós tenhamos, senhor presidente, aqui assegurada a condição de, do cargo de diretor-geral, ser privativo de servidores do DETRAN. Então, portanto, eu faço aqui uma questão que eu acho que é absolutamente consensual nesta casa com os parlamentares, o deputado Milton Barbosa se referiu a isso, de que nós possamos estar reivindicando que o Executivo encaminhe para esta casa uma emenda na lei orgânica para que o cargo diretor-geral seja privativo de servidores do próprio DETRAN. E que nós possamos hoje, ou o mais rapidamente possível, depois de conhecermos com profundidade a matéria, e os próprios servidores também avaliarem a proposição encaminhada pelo Executivo, estarmos extinguindo, senhor presidente. E essa casa terá que soltar muitos fogos e cantar muito ao extinguir a Companhia Metropolitana de Trânsito, que nunca deveria ter sido efetivada aqui nesta casa.
Obrigado pelas colocações.
Questão de ordem, senhor presidente.
Deputado Geraldo Naves, com a palavra.
Eu gostaria de deixar registrado, no que disse o deputado Chico Leite, a questão do Cruzeiro. É uma questão seríssima. Tem gente lá que já está carregando do Cruzeiro Velho 4 ou 5 multas, com ação demolitória e tudo. Pessoas que estão ali há 40, 50 anos. Estão já ameaçados por fiscais que vão lá. O deputado Ronay Nemer falou mais uma vez aqui, solidarizou, e eu gostaria de pedir a ele também que nos auxiliasse junto à GFIS, que tivesse um pouco de paciência e que não fosse tão afoita nas multas que estão fazendo para os moradores, para os oficineiros da Candangolândia, para os oficineiros que trabalham na 700 e pouco sul aqui,
norte,
que estão tentando regularização. Então, todos eles estão com dificuldade, porque não sabem nem como e onde podem pedir alguma coisa. Estão atados. Então, eu quero pedir a todos a compreensão. Quanto ao que foi comentado aqui, sobre a questão do DETRAN, eu quero deixar bem claro que eu sou o lado oposto dessa moeda. Quer dizer, muita gente defende, aqui é funcionário de carreira, nós temos especialistas em trânsitos no Brasil inteiro. Pessoas que estudam, são professores de universidades, são professores e capacitados que entendem de trânsito, não pode ficar à margem desse processo, não. Então, eu acho que precisa-se fazer um discurso antes de enclausurar um órgão como o Detran e dizer assim, aqui somente essas pessoas vão trabalhar. Eu acho que essa clausura não deve fazer parte agora, no momento da discussão. Eu acho que precisa de uma discussão um pouco bem mais ampla. Quanto a senhor presidente, eu vou ler aqui, só para ficar registrado na minha questão de ordem, para o deputado Charlie, que vai fazer a sua questão de ordem, sobre a Secretaria de Saúde. Esse é o caso mais sério para se discutir no dia de hoje. Mais sério. Uma secretária de saúde entregando o remédio errado. Errado. Uma secretária de saúde. Muito obrigado.
Presidente, questão de ordem. Quero...
Não, mas ele primeiro.
Quero falar sobre a questão da CMT, mas é claro que nós temos projetos também importantes quanto à questão da SEB e a questão do Cruzeiro. Viu, deputado Geraldo Naves, que Vossa Excelência acaba de colocar. É importante que essa casa, inclusive, assuma o compromisso. Já deixou de sair de ser o puxadinho do Buritinga quando saiu da antiga sede, vindo para cá. E agora precisa assumir a responsabilidade com o povo do Distrito Federal. Inclusive acabando com os desgovernos que passaram ao longo dos anos aqui por Brasília. Agora, quanto à questão da CMT, na verdade foi um atentado a todo o servidor público e ao sistema de segurança pública do Distrito Federal. Eu tenho que discordar de Vossa Excelência, dos especialistas que podem assumir o cargo de direção do DETRAN ou de qualquer órgão do governo do Distrito Federal. Se nós tivéssemos um servidor de carreira, concursado e capacitado, como nós temos em todos os órgãos, na Secretaria de Saúde não aconteceria o que aconteceu agora. Se nós tivéssemos na Secretaria de Educação também, não aconteceria o que aconteceu no governo passado. E se nós tivéssemos o DETRAN, nós não teríamos um especialista conhecido, renomado, que sucateou, acabou com o DETRAN no governo Arruda, que foi o senhor Délio Cardoso, que inclusive fez vários contratos emergenciais, acabando com o DETRAN. Então, assim, na verdade, o que nós precisamos é fazer, e vou dar um exemplo aqui. Eu assumi a vice-presidência da casa e coloquei na CMI e na Fascal servidores de carreira, que fazem o revezamento em si, porque conhece o serviço público. Então, nós precisamos, sim, valorizar os servidores públicos, colocarmos no gerenciamento, na direção, no planejamento e na coordenação, para que o serviço público, que é do Estado e para o povo, possa ser eficiente e eficaz. Então, que nós aqui também acabemos com a CMT.
Presidente,
concluí. Nós a enterramos. Agora, é importante, a direção do sindicato de Detran se encontra na casa e aí precisa tomar conhecimento do projeto para, inclusive, colocar emendas se assim for necessário, para que não haja depois nenhum questionamento por ninguém. E aí ninguém melhor para conhecer a realidade do que os servidores e, principalmente, a direção do sindicato de Detran. Então, para que a gente possa votar, depois que o sindicato deu o aval, para que todos os parlamentares possam fazer a votação, extinguindo a CMT e voltando à normalidade desse órgão que é tão importante ao Distrito Federal.
Questão de ordem, senhor presidente, só porque eu fui citado aí, o Capo Patrício parece que estava falando para mim só. Quero deixar bem claro para o senhor uma coisa. Eu não sou contra funcionário de carreira e não coloco palavras na minha boca. Eu acho que o senhor tem que falar aquilo que o senhor tem que falar, mas o senhor não pode dizer que eu disse. Eu disse que essa é uma discussão maior. Essa não é uma discussão simplesmente para chegar aqui na casa e dizer vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Existem especialistas. Especialistas para poder discutir.
Admito, por favor.
E eu asseguro que eu não sou nenhum especialista nessa causa. Portanto, eu acho que tem que sentar aqueles que entendem disso. Quanto à questão de saúde,
deixa o Capo
Patrício saiu. O Capo Patrício saiu e falou aqui que estava um caos. Ele esqueceu de dizer que saiu uma indicação do ministro da Saúde, temporão, com aconselhando, tirou um secretário, doutor Joaquim, que estava fazendo um brilhante trabalho na Secretaria de Saúde e que era pichado por todo mundo do PT. Como essa mulher é uma indicação do PT, ninguém picha. Ninguém picha.
A pedido da mulher do governador. É questão de ordem, senhor presidente.
Presidente.
Só um minutinho, deputado doutor Charles, só um minutinho. Deputada Helena Pedrosa está inscrita primeiro, viu? Por favor.
Senhor presidente, só para dizer que já estou preparada para votar o projeto da SEB e com relação a essa discussão em torno da secretária de saúde, inclusive amanhã, às 14h30, a Comissão de Educação e Saúde vai se reunir e entre os temas tratados está essa discussão das medidas que estão sendo tomadas na Secretaria de Saúde e uma provável solicitação de comparecimento para esclarecer essa casa a motivação das medidas que estão sendo tomadas.
Perfeito.
Deputado Dr. Chaves, com a palavra.
Senhor presidente, o deputado Geraldo Naves tocou numa questão crucial aqui da saúde do Distrito Federal. Foi exonerado o nobre colega, Dr. Joaquim Carlos, um dos homens com maior compromisso de saúde pública dentro do Distrito Federal, dizendo que a gestão não estava bem, que iam chamar outras pessoas. A mulher do governador foi lá, perguntou ao seu ministro, que mandou uma pessoa, e que realmente não tem feito trabalho. Era uma sanitarista que iria realmente resolver os problemas do Distrito Federal. Ao contrário, eu estive nos centros de saúde de Ceilândia semana passada e hoje estive no de Samambaia, faltam materiais de curativo, uma banalidade, falta gás, falta atadura, falta pomadas para fazer curativo. E isso é um absurdo. Aí falo que a descentralização resolveria o problema para poder pagar isso. Ora, gente, a descentralização, R$8.000, você só pode aplicar no único item ao ano. Que absurdo, então, deputado Geraldo Naves, isso é absurdo. A UAG não pode fazer compra porque teria esse dinheiro não atende absolutamente nada a essas questões, tem que haver um sincronismo para usar o dinheiro da descentralização, tá? E aí, ainda fechou uma sanitarista, fechar um centro de saúde que já estava lá até as 10 horas, fechou, deixando a estrutural a míngua. E o SAMU não tem como, deputada Eliana Pedrosa, não tem como atender. O diretor já disse que não tem como atender lá, entendeu? A contratação de ACS, agente comunitário de saúde, que já tinham sido chamados, tinha até a senha do banco, foram mandados voltar para casa. Quem perde não só ele, perde a população do Distrito Federal e perdemos todos nós. Isso não vai me atingir, que às vezes que penso que me atinge politicamente. E queria falar sobre o regime jurídico dos ACS para realmente definitivamente estatutário, porque é o único que trabalha na Secretaria de Saúde e ainda é seletista. Precisamos ver. Então eu solicito ao governador que ele realmente possa governar, como marcou esse gol aqui, com realmente o diretor do Detran de carreira, que ele, a Constituição do Distrito Federal, a lei orgânica, dá prerrogativa dele governar. Então, que ele
deputado
o faça, já estou terminando, senhor presidente, e aí não deixe realmente, às vezes, a esposa, ou não deixe que essa secretária diz que a secretária diz que não atende deputado e não, nem às vezes o governador. Então a deputada Eliana colocou isso bem, vamos reunir amanhã, porque se ela não nos atende, talvez nós vamos ter que atendê-la aqui. E aí, inclusive, está aqui num blog onde ela tenta passar gato por lebre, que é um grande absurdo, dizendo que são poucas pessoas que têm problema de fenilcetonúria, entendeu? Da deficiência, então, que são 23 pessoas, são muito poucas, pode acontecer o que quiser. Então nós não aceitamos isso e vamos tomar providência. Muito obrigado, senhor presidente.
Gente, nós estamos há 45 minutos só discutindo depois da aprovação da coisa. Vocês ficam à vontade, mas o tempo existe.
Senhor presidente, por questão de ordem, por favor.
Deputado Roberto Lucena. Tá.
Me deixa estarrecido, está entendendo? A distância que essa secretária de saúde tem não só com a gente, mas com toda a população. Eu vou dar dois exemplos vergonhosos. Todo mundo conhece o Carlinho, da parcelaria São Carlos. A sogra dele teve que ir para Anápolis, depois de 15 dias, perambulando pelos hospitais e pelo Agarram. Mesmo eu ajudando, não conseguiu nada. Isso é uma vergonha. Segunda coisa, como pode uma médica passa no concurso, mora no Jardim Botânico, sendo necessário pediatra, que não tem pediatra, e põe ela para trabalhar em Braslândia, andando 75 quilômetros por dia. Isso é uma vergonha. Eu acho o seguinte, é fácil ver o presidente Lula, é fácil ver o Papa, mas é dificílimo, pelo menos, escutar no telefone a atual secretária de saúde.
Oi. Deputado Armando Ribeiro, com a palavra. Questão de ordem.
Só um pouquinho, deputado Paulo Tadeu, eu não podia deixar de fazer uma intervenção quando o deputado Carlos Patrício falou sobre a questão da valorização do servidor público. Eu acho que é isso mesmo, sabe, deputado Carlos Patrício? Nós precisamos, sim, valorizar os funcionários da casa. São pessoas que, além da competência já comprovada por intermédio de concurso público, têm compromisso com a casa que eles integram. Eu acho que isso é fundamental. E falo isso muito à vontade, porque sou servidor público também. Né? É, e eu gostaria... Não estou legislando em causa própria. Estou dizendo com conhecimento de causa, porque sou servidor público e tenho orgulho dessa condição. Agora, a segunda questão é com relação realmente à saúde. Eu ouvi aqui o pessoal criticando, né, governos passados, governo atual. Agora, meus amigos, realmente o que a gente vê, e aqui eu gostaria de dar esse testemunho. Tão logo essa senhora assumiu a Secretaria de Saúde, e dizem alguns, por indicação do ministro da Saúde, ou seja, lá do governo federal, não sei se é verdade, porque os jornais às vezes noticiam e às vezes desmentem ou não desmentem, deixa a notícia no ar. Tão logo ela assumiu, eu tomei conhecimento de um garoto que tinha nascido com problemas no Agarram e que teria alta e que precisava levar um compressor. Levei o problema à secretária de saúde. E ela me disse que buscaria a solução imediatamente. Inclusive, tinha uma decisão judicial estabelecendo prazo para que se procedesse daquela forma. Passada uma semana, ela não tomou nenhuma atitude ou não resolveu o problema. Se tomou, tomou errado, porque não resolveu o problema. Aí levei o caso ao governador Rogério Rosso, o governador tampão Rogério Rosso. E ao levar este caso, já, presidente, estou concluindo. Ao levar este caso, o governador se comprometeu de resolver. E até agora não resolveu. O resultado concreto é que esse garoto contraiu pneumonia no hospital. E aí, daqui a pouco, nós teremos um governo criminoso, porque pode vitimar uma criança. Então, eu acho que nós temos o dever de dar essa notícia aqui, porque não se pode desrespeitar uma decisão judicial e não se pode deixar de cumprir a nossa obrigação. A obrigação do governo é, além de atender uma decisão judicial, realmente tomar as atitudes necessárias para que a vida das pessoas seja preservada. Então, eu gostaria de deixar registrado isso aqui, presidente, para que, se eventualmente acontecer um fim trágico a esta criança, o fato foi levado tanto ao governador do Distrito Federal quanto à secretária de Saúde.
Senhor deputada Eliana Bedosa pediu, depois eu passo para a senhora, deputada.
Senhor presidente, eu só gostaria de dar um testemunho. Semana passada, mais precisamente na sexta-feira, depois de 3 dias tentando falar com a secretária de Saúde e não conseguindo nenhum retorno, eu fui à Secretaria de Saúde conversar sobre o posto de atendimento da estrutural. E, inclusive, eu tive a oportunidade de deixar junto a ela a minha reclamação pela maneira como a gente está sendo atendido ao telefone, e ela ficou de tomar uma providência. Agora, ao longo de 3 horas... de conversa, inclusive com várias pessoas e lideranças da estrutural, vários assuntos foram tratados, e eu tenho que fazer um testemunho aqui. Senti na secretária de saúde uma intenção de corrigir os problemas que existem na saúde. Também a questão do PKU, deputado Charles, eu tomei conhecimento, venho acompanhando há alguns dias, desde que essa questão surgiu, e vários outros problemas da saúde que já vêm se arrastando. Nós tomamos a decisão de fazermos essa reunião amanhã da Comissão de Educação e Saúde, mas eu só queria registrar que eu percebi na secretária e posições para corrigir alguns rumos dentro da saúde, e que a tarefa realmente é muito difícil. Talvez ela ainda não tenha tido prazo para fazê-lo, né? E talvez também ela possa, e acredito que ela esteja equivocada em algumas decisões, como, por exemplo, o posto de atendimento da estrutural. Mas eu só não poderia deixar passar em branco, deputado Raimundo Ribeiro, várias colocações que a secretária fez. Me pareceu de uma pessoa que conhece a saúde profundamente e que está tentando acertar. Eu acho que essa falta de diálogo esse abismo que foi criado é que talvez a esteja prejudicando. Porque como ela entrou agora, talvez ela não tenha uma equipe ainda própria para que as informações possam fluir normalmente, ela talvez esteja tomando decisões em cima de falta de informação ou de informações que não estejam absolutamente corretas. Só queria fazer esse registro.
Deputada Jaqueline Nunes e depois deputada Érica Ocai.
Deputada Eliana Pedrosa, dizem que o inferno está cheio de boas intenções. Eu acredito que uma pessoa na saúde não tem o direito de estar tentando, porque com saúde não se brinca, com vidas humanas não se brinca. E não estou dizendo que ela está brincando ou não, só estou dizendo que a tentativa de fazer um bom trabalho não justifica fechar um posto, né, num lugar que não tem um hospital, de 24 horas atender durante o dia. Então, eu acho que tem que ser revisto esse problema, tem que ser reconsiderado a abertura desse hospital, porque as pessoas estão revoltadas porque lá colocaram uma ambulância do SAMU. Isso não atende a população. Mas, presidente, eu gostaria que nós colocássemos em votação, até em respeito às pessoas que estão na galeria, porque o debate já foi muito longo, e para a gente dar andamento, e haja visto, nós vamos ter que votar os dois turnos.
Deputado, volta a Deus. Deputado Era Cocai, depois Vossa Excelência.
Não, já estou contemplado, senhor presidente. É porque realmente a gente, se quiser discutir saúde, a gente podia marcar uma sessão só para isso. Dias e fazermos análise da saúde. Vamos discutir aqui o projeto do pessoal.
Viu, deputado Era Cocai, então, ver se ela também abre mão.
Avançar na pauta. Né?
Senhor presidente, especial veto, senhor presidente. Estava inscrita para pedir celeridade aos trabalhos, porque este nível de discussão não aconteceu antes. O crime na saúde, deputado Raimundo Ribeiro, está acontecendo há muito tempo. Há muito tempo pessoas têm morrido, porque não tem UTI, porque não tem...
Só pediu celeridade, então vamos para celeridade, deputado.
Não tem cirurgias. Então, senhor presidente, nós queremos dizer que esta discussão que está tomando o tempo desta sessão, mas que é absolutamente profícua, é importante que haja, essa discussão sobre a saúde, que é uma preocupação de todos nós, ela ficou emudecida, ela ficou calada durante muitos anos aqui nesta casa. E agora ela surge, que bom que surge. Que bom que surge para que possamos tomar providência e corrigir os rumos da saúde. Mas, senhor presidente, vamos votar em respeito aos microempresários que aqui estão e que querem sair daqui com esta resolução.
Senhor presidente. Item 10 da pauta, o deputado.
Questão de ordem, senhor presidente. Eu lhe pedi que depois, eu fiz o apelo, Vossa Excelência acatou, que depois da aprovação do projeto daqui a 40, nós analisássemos o veto da Engenharia Pública e Arquitetura, que os profissionais do CREA e do CONFE estão aqui presentes, e a gente tinha feito esse pedido. Gostaria de pedir a Vossa Excelência se pudesse colocá-lo como próximo item. Obrigado.
O deputado Paulo Tadeu também tinha pedido para poder colocar o projeto da SEB. E a deputada Jaqueline.
Em seguida, põe o projeto. Vamos votar os três projetos, senhor presidente.
Vamos votar tudo.
Mas, senhor presidente, o projeto do Parque Cangerana está onde? Eu não consegui.
Estou encaminhando aqui para o senhor, deputado.
Já está aí, ó. Vamos ao deputado Jaqueline Roriz, por favor, viu?
Vamos votar para o presidente.
Chamo o item 10, por favor.
Item 10, discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência, projeto de lei número 1601 de 2010, de autoria do Poder Executivo, que cria a carreira Atividades de Defesa do Consumidor do Distrito Federal no quadro de pessoal do Instituto de Defesa do Consumidor, PROCONDEF.
Deputado Érico Cai, por favor.
Senhor presidente, questão de ordem, presidente. Porque foi discutido, apresentado duas emendas a esse projeto.
Três emendas.
Mais duas emendas aqui a esse projeto. Então, só para não ter prejuízo da discussão deles, podia passar para outro projeto enquanto as emendas são anexadas a ele.
Senhor presidente, por que não apareceu a questão de ordem? Senhor presidente.
Espera um pouquinho. O que foi discutido hoje de manhã não está valendo, não?
Está valendo. É porque
por que está acrescentando as outras emendas agora?
Porque é o seguinte, senhor presidente, o projeto, ele está entrando, e parece que ninguém verificou isso pela manhã, na carreira de finanças do Distrito Federal. Várias atribuições da carreira de finanças do Distrito Federal está sendo, inclusive, no projeto apresentado de maneira equivocada. Então, foi só apenas retirando aquilo que é função de outra carreira, para que não haja uma sobreposição de funções. É só isso.
A deputada Érica Ocai vai esclarecer para nós no relatório dela. Pronto, acabou.
mais a senhora queria marcar uma reunião na sua casa?
Deixa a deputada era qualquer explicar no relatório dela, homem. Ué.
Qual o dia melhor? Um dia à noite?
Não, não é que a geral, não.
Estou falando o projeto da Parque da Canjerana. Os caras estão trazendo mistura. Pode ser, deixa eu ver. Pois é, eu estou pedindo, estou dizendo, não é, não é. Senhor presidente, é uma questão de ordem.
Não, senhor. Não, senhor, deixa a deputada, toma em votação.
Não, eu só queria dar um testemunho.
Toma em votação, deputado. Toma em votação.
Eu queria dar um testemunho.
Toma em votação, ela vai dar o parecer.
É porque queria
ela vai dar o parecer do PROCON. Depois eu dou a questão de ordem, você vê.
Não, era por isso mesmo, antes um pouquinho. Valeu. Queriam votar, empurrar de goela abaixo esse projeto na semana passada, na gente aqui. E eu fui um dos que resistiu. Olha o absurdo que estava escrito ali. Tomando funções
de. Mas isso é questão de discussão, deputado.
Não,
nós estamos
tudo
em processo
bem,
de votação.
Quero deixar claro, antes dela começar o relato dela.
Está bem.
Senhor presidente.
Vai colocar em discussão, hein? Deputado Érico Cai. Apareceu pela CAIS.
Senhor presidente, a urgência em votar o projeto não significava votá-lo empurrado de goela abaixo, ou sem que se pudesse analisá-lo. É tanto que nós estamos aqui para apreciar o projeto, extremamente justo, o projeto que cria a carreira de atividade de defesa do consumidor do Distrito Federal, no quadro de pessoal do Instituto de Defesa do Consumidor, do IDC PROCON DF. Trata-se de criar uma carreira para que nós não tenhamos o PROCON à mercê dos cargos comissionados, mas que tenhamos servidores de carreira que possam exercer com o princípio da fidelização, porque tem a perspectiva de se aposentar no próprio órgão, a função absolutamente fundamental, que é a defesa dos consumidores deste país. Eu digo que poucas, nem todas as leis nesse país, elas foram internalizadas, foram incorporadas ao cotidiano das pessoas. O Código de Defesa do Consumidor foi. As pessoas hoje têm uma noção de direitos extremamente aguçada no que diz respeito à sua condição de consumidor, que não provoca névoas na sua condição humana, mas, em verdade, faz parte dela. Então, portanto, nada mais justo do que tenhamos aqui a criação da carreira dos servidores do PROCON, até porque exercem atividades de fiscalização, de penalização, de responsabilização, enfim. E nesse sentido, senhor presidente, é que foram apostas 3-4 emendas. Uma delas diz a supressão do texto do projeto de lei do inciso 7º do artigo 7º, porque aqui invade realmente competências. Nós não queremos o conflito de competências entre os cargos da carreira de atividade de defesa do consumidor e os cargos da carreira auditoria tributária e ainda considerando as discussões que foram feitas no decorrer da avaliação deste projeto. Então, a emenda número 1, ela diz respeito à supressão de um artigo para que se evite conflitos de competência
tudo
entre
bem,
a carreira do decano. Senhor presidente, me permite, tem mais 3 emendas, se eu
Vossa
quiser.
Excelência.
Até porque não há prazos para elaboração de parecer. Não há.
Não, prazo. Eu só quis explicar.
Eu vou me deter sobre as outras 3 emendas. A segunda emenda é a emenda aditiva, que inclui no projeto, aplica-se na remuneração dos cargos de especialista em assistência social e técnico em assistência social e atendente de reintegração social da carreira pública de assistência social, quando os provimentos dos cargos que trata, ele falou, os mesmos valores dos vencimentos básicos constantes no artigo 11 e anexo 2º, ou seja, diz respeito a fazer justiça à carreira de assistência social. Então, é uma emenda aditiva que tem o nosso apoio também. Há uma outra emenda modificativa que ela muda a redação do artigo 9, transformando-a da seguinte forma. Atividades de nível superior relacionadas à coordenação, avaliação e execução de atividades administrativas referentes a recursos humanos, material, transporte, cargos e salários, estatística, arquivo, direitos e legislação, comunicação e publicidade relativas ao PROCON DF. Ela dá maior clareza a integrantes do cargo de analista de atividade de defesa do consumidor. É apenas para clarificar as atribuições deste segmento. E, por fim, senhor presidente, uma nova emenda, a última emenda modificativa, que ela transforma o artigo 9 e dá a ele a seguinte redação.
executar atividades de nível médio relacionadas à execução de serviços de apoio administrativos referentes a pesquisas, recursos humanos, materiais de transporte, cargos, salários, microfilmagens, arquivos, documentação, comunicação e modernização relativas ao PROCON DF. Ela também dá maior clareza aos integrantes, às atribuições, às competências dos integrantes do cargo de técnico de atividades de defesa do consumidor. Portanto, são quatro emendas. Uma suprime o que poderia provocar conflitos de competência com outra carreira, a outra diz respeito à carreira de assistência social, e as outras duas clarificam as atribuições dos analistas e também dos técnicos da carreira do PROCON. Portanto, senhor presidente, nós temos uma avaliação favorável, votamos favoravelmente as quatro emendas e ao projeto, que, aliás, ele vem responder a uma necessidade de que nós tenhamos um serviço público qualificado, impessoal, e um serviço público que possa tirar a pecha que tem se estabelecido sobre o Distrito Federal, de que nós vivemos em capitanias hereditárias pós-modernas, com o Estado loteado, e, portanto, carreira do PROCON significa concurso público, significa servidores que podem aqui exercer o princípio da fidelização e da permanência. Portanto, somos favoráveis ao projeto e às quatro emendas apostas.
Em discussão, parecer da CCJ, da CAIS, aliás. Não havendo quem queira discutir, votação. Votação pelo processo de voto. Deputados concordam? Permaneça como estão, os demais se manifestam. Aprovado com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. Peço ao deputado Paulo Tadeu para proferir parecer pela COF sobre as emendas, bem como o projeto. Eu me perdoo, eu havia visto o deputado Cristiano Araújo, não estou vendo, por isso que eu chamei o deputado Paulo Tadeu.
Parecer da Comissão de Constituição, ou melhor, parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças ao PL 1601/2010, que cria carreira, atividades de defesa do consumidor do Distrito Federal no quadro de pessoal do Instituto de Defesa do Consumidor, IDC PROCON DF. Senhor presidente, no âmbito dessa comissão, não encontramos nenhum óbice de caráter orçamentário e financeiro. Somos, portanto, favoráveis ao projeto, bem como às emendas supressivas de número 1, emenda aditiva de número 2, emenda modificativa de número 3 e emenda modificativa de número 4. Portanto, esse é o nosso parecer.
Em discussão, parecer da COF. Não havendo quem queira discutir, votação pelo processo simbólico. Deputados que concordam, permaneçam como estão, demais manifestam. Está aprovado com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. Hein? Peço ao deputado Chico Leite para proferir parecer pela CCJ. Deputado Chico Leite. Deputado Raimundo, você não está com a palavra. Ou escassez. Deputada Era Cocai, Vossa Excelência, por gentileza, profira aparecer dessa vez pela CCJ. Lembramos a todos, deputados, que precisamos de quórum para qualificado para votação do projeto.
Senhor presidente, não atestando nenhum vício do ponto de vista da admissibilidade, da constitucionalidade no projeto e nas referidas emendas, nós acompanhamos o parecer da Casa da COF, somos favoráveis ao projeto e às suas emendas.
Em discussão, parecer da CCJ, não havendo ninguém queira discutir, votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados concordam, permaneçam como estão. Os demais se manifestam. Aprovado com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. Em discussão em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados concordam, permaneçam como estão. Os demais se manifestam. Aprovado com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. O projeto 1601 de 2010 em primeiro turno. Peço. Cadê o projeto da Casa?
Canjerana.
Enquanto o projeto é apresentado, senhor presidente, eu queria
E o da SEB também, eu quero
e
da SEB aqui na mão.
E o veto também, seu presidente.
E o veto também,
meu apelo aí, para que a gente possa.
Seu presidente, liberar
o pessoal.
Eu
que
só
tá aí.
Vou atender a Vossa Excelência, deputado.
Eu só queria registrar que a aprovação da emenda aditiva número 2 vai possibilitar que a gente faça justiça aos profissionais da assistência social. Porque é histórico a discrepância entre os salários das demais categorias com os especialistas e técnicos em assistência social. É uma diferença atual minimamente de 35%. Então, quero parabenizar todos dessa casa e falar que hoje eu acho que a Câmara trabalhou para fazer justiça com relação a esses servidores que não só o seu trabalho envolve competência e conhecimento, mas envolve o coração, o carinho para o atendimento daqueles que mais precisam. Muito obrigado.
Com a palavra, deputado Ramon Ribeiro. E lista, item extra pauta, que é o número, é o projeto de lei 2621 de 2006, que eu incluo na ordem de 2006, que eu incluo na ordem do dia, e peço ao deputado Raimundo Ribeiro para fazer a chamada do próximo desse item da pauta.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 2621 de 2006, que cria o Parque Ecológico e de Uso Múltiplo Canjerana e define a sua poligonal.
Pela Caixa foi aprovado, peço ao deputado Jaqueline Ruiz, CAF. Já foi aprovado, peço ao deputado Jaqueline Ruiz que profira parecer pela Comissão de Meio Ambiente. Sobre o projeto, bem como suas emendas. Tem emenda, não? Então está redondo.
Pela Comissão de Meio Ambiente, é aprovado pela forma de substitutivo o projeto desta emenda.
Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo embora. Os deputados que concordam permanecem como estão. Demais manifestos. Está aprovado com a presença, o parecer da Comissão de Meio Ambiente ao substitutivo com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. Peço à deputada. Deputada Cristiana Araújo, que é vice-presidente da comissão da CCJ, para proferir parecer pela CCJ. Vossa Excelência.
Só porque é pequeno, viu?
Senhor presidente, parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, referente ao PL 2621 de 2006, que cria o Parque Ecológico e de Uso Múltiplo Canjerana e define a sua poligonal. Informamos que estamos pela admissibilidade do referido PL na forma do seu substitutivo apresentado pela deputada Érica Cocai. É esse o parecer, senhor presidente.
Em discussão, o parecer da CCJ. Não havendo quem queira discutir, votação. Votação pelo processo de voto. Deputados concordam, permaneço como estão. Demais se manifestam. Aprovado com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. Peço, deputado Dr. Charles, para proferir parecer pela CAF, uma vez que o projeto tinha sido apresentado e não havia substitutivo. Vossa Excelência.
Nosso parecer pela CAVE, em referência ao substitutivo ao projeto de lei complementar número 2621-2006, é absolutamente favorável.
Em discussão, presidente da CAF, não havendo quem queira discutir, votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados concordam, permaneçam como estão. Demais se manifestam. Está aprovado com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. Em discussão, em primeiro turno, não havendo quem queira discutir, votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados concordam, permaneçam como estão. Demais se manifestam. Está aprovado com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. O projeto é em primeiro turno. Peço ao deputado Raimundo Ribeiro para chamar o projeto da SEB. Eu vou encerrar a sessão e chamar já um minutinho, tá bem?
Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente.
Pois não, deputado.
Faço apelo a vossa
eu
excelência.
Eu sei, eu acato a questão de ordem.
Mas que horas? Todos os outros estão sendo pedidos, deputado.
Eu o senhor é só chamar o item e votar.
E, pois é, aí libera o pessoal, é tão simples.
E tem.
A gente prendê-los aqui esse tempo todo.
Mas deputado
os outros Paulo projetos,
também fez questão de ordem, deputado. Disso,
os outros projetos não tem pessoas aqui, tem o pessoal daqui a 40 que está aguardando também. Faço pedido ao senhor, se possível, depois desse item, se puder, ele faça esse pedido.
É o último item, o próximo item. Senhor presidente.
Deputado, por favor, chama o próximo item da pauta.
Item 15, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 2350 de 2006, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos da lei número 1788, de 27 de novembro de 1997, que autoriza a criação da subsidiária SEB Participações S.A. e da outras providências.
A matéria está com tramitação concluída, porém, no entanto, recebeu uma emenda de plenário. Então, peço ao deputado Paulo Tadeu para aparecer pela COF, bem como o deputado Cristiano Araújo encaminhar pela CCJ. Vossa Excelência.
Senhor presidente, uma questão de ordem.
Questão de ordem.
Apenas para que solicitar que fosse lido o requerimento de sessão solene e também lido e se pudéssemos aprovar uma audiência pública no âmbito desta casa para discutir a situação do shopping popular de Ceilândia. Então, solicitar essas duas coisas, senhor presidente. Se...
Tudo bem, eu encaminho a mesa aqui que eu vou tentar aprovar. Deputado, sobre a emenda, deputado Paulo Tadeu.
Emenda modificativa número 1 de 2009 ao projeto de lei 2350 de 2006 de autoria do Poder Executivo que altera dispositivos da lei número 1788, de 27 de novembro de 1997, que autoriza a criação da subsidiária SEB Participações S.A. e da outras providências. Senhor presidente, somos, no âmbito dessa comissão, favoráveis à aprovação da referida emenda, por não encontrarmos nenhum óbice de caráter orçamentário e financeiro. É esse o nosso parecer.
É isso que eu sou parecer da SOEF. Não havendo quem quer discutir, votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados concordam, permaneçam como estão. Demais se manifestam. Está aprovado com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. Peço ao deputado Cristiano Araújo proferir parecer pela CCJ. A parecer sobre a emenda.
Então, parecer sobre a emenda modificativa número 1 de vários deputados ao projeto de lei número 2350 de 2006, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos da lei número 1788 de 27 de novembro de 97, que autoriza a criação da subsidiária SEB Participações S.A. Então, senhor presidente, nesse momento nos manifestamos pela admissibilidade da emenda modificativa número 1. É isso o parecer, senhor presidente.
Em discussão, parecer da CCJ, não havendo quem queira discutir, votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados concordam, permaneçam como estão. Demais se manifesta. Aprovado com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares, com a presença do deputado Raimundo Ribeiro. Em discussão em primeiro turno, não havendo quem queira discutir, votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados concordam, permaneçam como estão. Demais se manifesta. Aprovado com a presença de 14 senhoras e senhores parlamentares. Peço, deputado Milton Babato, para chamar o item número 1 da pauta, atendendo. Pedido do deputado Rony Nehmer. Último item da pauta, eu vou encerrar a sessão, convocando a sessão extraordinária,
chamando o primeiro item da pauta, o projeto Guará.
Agora é o seu.
Apreciação. O que aqui é veto.
É isso mesmo, rapaz.
Ah, tá. Apreciação do veto total. O deputado Rony Neme é um prestígio. Tem um prestígio danado. Né, deputado? A excelência conseguiu amolecer o coração do deputado Wilson Lima. Vamos votar o veto agora. A excelência quer que a gente vote contra ou a favor? A excelência que manda. Pelo bem?
A derrubada do veto.
Derrubada do veto. É não. Apreciação do veto total ao projeto de lei 1340 de 2009, de autoria dos deputados Leonardo Prudente e outros, que dispõe sobre assistência técnica pública e gratuita para projetos e construção de habitações de interesse social e de outras providências. Acabei de ler, deputado Wilson.
Já foi proferido o relatório, portanto, em discussão. Não havendo quem queira discutir, votação. Votação pelo processo nominal. Peço, deputado. É, o projeto é deputado Leonardo Prudente e deputado Rony Neme.
É, a minha autoria.
É, da autoria, deputado Rony Neme. É, com a palavra, deputado Milton Barbosa, para a chamada do senhor e senhores parlamentares para a votação. Votação nominal. Os que votarem sim, está pela manutenção do veto. Os que votarem não, pela derrubada.
Eu gostaria, senhor presidente, de fazer um apelo aos nobres pares. É um projeto que não é um projeto de minha iniciativa. O deputado Zezé, do PT Nacional, apresentou esse projeto, foi aprovado na Câmara Federal, e nós, a pedido do CREA, CONFEA e vários órgãos que regulam a categoria da arquitetura e engenharia, nos pediu que apresentasse também aqui, adaptando às necessidades do Distrito Federal. Então é um projeto que é muito importante para a sociedade, para que a população carente tenha acesso a esse serviço, assim como tem do defensor público, do advogado, do profissional de saúde, também tenha acesso gratuito ao profissional de arquitetura e engenharia.
Senhor presidente,
deputada Helena Pedrosa,
eu acho da maior relevância que nós possamos derrubar esse veto. Quero trazer o meu conhecimento de um projeto do Rio de Janeiro, em que arquitetos e engenheiros auxiliam as pessoas na melhoria das suas residências no Rio de Janeiro e que, portanto, fazem um excelente serviço, não apenas com relação à parte de arquitetura, de engenharia, mas inclusive com grandes resultados na área de saúde pública e da autoestima da população. Então, eu quero parabenizar o deputado Rony Neme, que eu gostaria que essa tivesse sido minha iniciativa, deputado, mas o senhor, com a sua sensibilidade, o seu conhecimento e a sua própria formação, saiu na frente. Parabéns.
Com a palavra, deputado Luiz Barbosa, para a chamada senhora e senhores parlamentares para a votação.
O deputado Aguinaldo de Jesus está licenciado. Está ausente. Deputado Alírio Neto, vota não. Deputado Ailton Gomes. Ausente. Deputado Batista, ausente. Deputado Benedito Domingos, ausente. Deputado Vinícius Tavares, ausente. Deputado Cabo Patrício, não. Deputado Chico Leite,
não.
Não. Deputado Cristiano Araújo, como vota o deputado Cristiano Araújo, não. Deputado Dr. Charles. Cadê o deputado Dr. Charles? Não, aliás, ausente. Deputada Helena Pedrosa? Não. Deputada Érica Cocai?
Não.
Não. Deputado Geraldo Naves? Não. Deputada Jaqueline Roriz? Não. Deputado Milton Barbosa? Não. Deputado Paulo Roriz? Ausente. Deputado Paulo Tadeu. Não. Deputado Rádio Massu. Não. Deputado Raimundo Ribeiro. Ausente. Deputado Regufe. Não. Deputado Roberto Lucena.
Não com declaração.
Não com declaração. Deputado Rogério Ulisses. Ausente. Deputado Rony Neme. Sim.
Não.
Não. É não. Deputado Wilson Lima. Não. O deputado Rony Neme é não. E o deputado Raimundo Ribeiro também é não. Cadê o Charles? Tá ali. Deputado Dr. Charles também é não. Retificando o voto. Sete votos.
Com 17 votos, não. E 7 ausências, o projeto do senhor governador não foi mantido. O PL 1342.009. Aliás, o projeto, o veto do senhor governador não foi mantido. Peço, deputada, para ler o expediente que... Está sobre a mesa, deputada Helena Cocai. E vamos encerrar a sessão, chamando a sessão extraordinária para a votação dos projetos de segundo turno. Que é muito breve, só.
Requerimento de autoria da deputada Helena Cocai, que requer a realização de audiência pública no nome desta casa, com o objetivo de debater a situação do Shopping Popular de Ceilândia. Requerimento para a realização de sessão solene no âmbito desta casa em homenagem ao Dia do Economista, proposto pela deputada Helena Cocai, deputado Chico Leite, deputado Paulo Tadeu. E requerimento para a realização de audiência pública no dia 18 de agosto de 2010, às 10 horas, no plenário desta casa, para debater a situação dos aprovados no concurso público da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, que ainda não foram nomeados, e autoria do deputado Charles.
O presidente vai encerrar a sessão, chamando a sessão extraordinária para a aprovação dos projetos oriundos, aprovados, oriundos dessa sessão. Está encerrada a sessão. Está aberta a sessão extraordinária. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. O item número 1 da pauta é o da QE 40 do Guará. Solicito o deputado Ramon Ribeiro que faça chamado do primeiro item de pauta.
Item 1, discussão e votação em segundo turno em regime de urgência do projeto de lei número 1305/2009. De autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a regularização das empresas instaladas nas quadras externas, que é 38, 40 e 42 do Guará 2, e na quadra de oficinas, que é OF, da Candangolândia e da Outras Providências.
Em discussão em segundo turno, não havendo quem quer discutir em votação. Votação pelo processo simbólico, aliás, processo nominal. Os deputados que votarem sim estão pela aprovação do projeto. Os que votarem não, pela sua rejeição. Com a palavra, deputado Raimundo Ribeiro, para chamar as senhoras e senhores parlamentares para a votação.
Deputado Aguinaldo de Jesus. Ausente por licença médica. Deputado Alírio Neto.
Sim.
Deputado Alírio Neto, sim. Deputado Ailton Gomes. Deputado... Deputado Batista das Cooperativas. Deputado Batista das Cooperativas, ausente. Deputado Benedito Domingos. Deputado Benedito Domingos, ausente. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cabo Patrício. Deputado Cabo Patrício. Deputado Chico Leite. Deputado Cristiano Araújo.
Sim.
Deputado Cristiano Araújo, sim. Deputado Dr. Charles.
Sim, com declaração.
Deputado Dr. Charles, sim. Deputada Eliana Pedrosa. Deputada Eliana Pedrosa, sim. Deputada Érica Cocai.
Sim.
Deputada Érica Cocai, sim. Deputado Geraldo Naves.
Sim.
Deputado Geraldo Naves, sim. Deputada Jaqueline Roriz.
Sim.
Deputada Jaqueline Roriz, sim. Deputado Milton Barbosa.
Sim.
Deputado Milton Barbosa, sim. Deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Paulo Tadeu.
Sim.
Deputado Paulo Tadeu, sim. Deputado Rádio Massu. Deputado Rádio Massu, sim. Deputado Raimundo Ribeiro, sim. Deputado Regufe. Deputado Regufe, sim. Deputado Roberto Lucena.
Sim, com declaração ou até questão de ordem.
Deputado Roberto Lucena, sim. Deputado Rogério Ulisses. Deputado Rogério Ulisses, ausente. Deputado Rony Nemer. Deputado Rony Nemer, sim. Deputado Wilson Lima.
Sim.
Deputado Wilson Lima, sim. Deputado Chico Leite. Sim. Deputado Chico Leite, sim. Deputado Cabo Patrício. Deputado Cabo Patrício, ausente. Acho que foram todos, presidente.
Com 15 votos, sim, e 9 ausências, o projeto de lei 1305 de 2009 foi aprovado em segundo turno, ao tempo que dou lida e aprovada a redação finada, dispensando o interstício. Peço, deputado, aliás, eu queria confirmar, reafirmar, retificar a votação em primeiro turno desse projeto. Foram 18 votos sim e 6 ausências. Próximo deputado, deputado Raimundo Ribeiro. Eu queria pedir para os deputados, porque nós estamos de coro para a votação das matérias, fazer a declaração de voto no final, gente. As pessoas aguardam um pouquinho na galeria, eles vão fazer a declaração de voto ainda, tá bom? Chama o próximo vídeo de pauta.
Item 2, discussão e votação em segundo turno em regime de urgência do projeto de lei número 1601 de 2010, de autoria do Poder Executivo, que cria a carreira Atividades de Defesa do Consumidor do Distrito Federal no quadro pessoal do Instituto de Defesa do Consumidor, PROCONDEF.
Em discussão em segundo turno, não havendo quem queira discutir em votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados concordam, permaneçam como estão. Demais se manifesta. Está aprovado com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. Sendo 9 ausências. Ao tempo que dispensa o interstício, estou por lido e aprovada a redação final. Peço Vossa Excelência para chamar o item 3 da pauta, deputado.
Item 3 da pauta. Discussão e votação em segundo turno, projeto de lei número 2350 de 2006, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos da lei número 1788, de 27 de novembro de 1997, que autoriza a criação da subsidiária SEB Participações S.A. e da outras providências.
Em discussão em segundo turno, não havendo quem queira discutir, votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados concordam, permaneçam como estão. Demais se manifestam. Aprovado com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares e 9 ausências. Ao tempo em que dispensa o interstício e dou por lido aprovada a redação final. Peço você nem para chamar o próximo item de pauta, deputado.
Item 4. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 2621 de 2006, de autoria do Poder Executivo, que cria o Parque Ecológico e de Uso Múltiplo Canjerana e define a sua poligonal.
Em discussão em segundo turno,
para discutir, presidente, para discutir.
Pois não, deputada.
Sobre o Parque Canjerana, senhor presidente, eu fui autora do substitutivo, que está sendo apreciado agora em segundo turno, já passando pelas comissões e em primeiro turno. Mas, senhor presidente, apenas dizer que ele estabelece as poligonais, ele atua na preservação do próprio parque para que ele não seja destruído, nem seja garfado pela especulação imobiliária e cria o Conselho Gestor Paritário, dentre outras coisas. Por isso, senhor presidente,
nós defendemos e chamamos todos e todas para que possamos aprová-lo em segundo turno.
Em discussão, não havendo mais quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo. Se vota. Deputados concordam, permaneçam como estão. Os demais se manifestam. Está aprovado com a presença de 13 senhoras e senhores parlamentares em segundo turno, ao tempo que dispensa entre tista ou política aprovada a redação final. Peço ao deputado Érico Caio para chamar próximo item de pauta que incluo na ordem da extraordinária, que é os requerimentos.
Senhor presidente, trata-se da votação em turno único do requerimento 2114-2010, que é a realização de audiência pública no âmbito desta casa com o objetivo de debater a situação do show popular de Ceilândia. A autoria da deputada Érica Cocai. E o segundo requerimento, também para ser discutido em turno único, do deputado Charles, que requer a realização de audiência pública no dia 18 de 2010, às 10 horas do plenário desta casa, para debater a situação dos aprovados concursos públicos da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, que ainda não foram nomeados.
Vou
requerimento
dar
de número 2115 de 2010. São esses dois requerimentos.
Em discussão, os dois requerimentos em bloco. Não havendo quem quer discutir, votação. Votação pelo processo de voto. Deputados concordam, permaneçam como estão. Demais se manifestam. Aprovado para o presidente. 13 senhoras e senhores parlamentares. Declaração de voto do deputado Roberto Lucena e do deputado Dr. Charles sobre o projeto Guará. Pessoal do Guará, espera só um minutinho, que tem dois deputados que querem fazer a declaração de voto. Só um minutinho.
O meu não é declaração de voto, não. É chamar a atenção da deputada Érica Cocai, que todas as vezes ela se discutiu muito saúde aqui, e ela presente. Ela dizer que não discutiria saúde agora, porque nunca foi discutido, é, no mínimo, uma amnésia focal intencional.
Permite, presidente.
Só o deputado, a declaração do deputado Dr. Charles, que precede. Aí o deputado Dr. Charles.
Senhor presidente, a minha declaração é o seguinte, realmente, como já foi dito muito aqui, os grandes empresários desse país, dessa cidade, são sempre aquinhoados com tudo. Então, quando eu vejo essa casa voltar, dos pequenos empresários lá do Guará, vocês, parabéns, gente, felicidade, e que vocês tenham muito sucesso. Um abraço a vocês todos.
Deputado Érico Cocai.
O deputado Roberto Lucena, eu recomendo que preste mais atenção nas discussões, porque eu não falei que não iríamos discutir. Eu falei que bom que estamos discutindo, e que bom que estamos discutindo com representação de vários partidos a questão da saúde, porque por muito tempo nesta casa foram poucas as vozes que se levantaram para questionar o que estava acontecendo na saúde, porque havia um emudecimento em função das amarras impostas pelo governador do Distrito Federal, que exercia um verdadeiro absolutismo, inclusive nessa casa. Então, o que eu disse, deputado Roberto Lucena, que bom que estamos discutindo. Precisamos discutir mais, porque existe ainda um verdadeiro caos na saúde, inegável, que foi invisibilizado por esta casa, na sua maioria, excetuando-se vozes que se levantaram neste sentido por muito tempo. Então, o que eu disse é, que bom que se está discutindo neste momento. Nunca me furtei a discutir a saúde, nem qualquer outro tema, e não me furtarei agora. Inclusive, aqui falo e denuncio de que no dia 26, se não me engano, se não me falha a memória, de julho, foi assinado um contrato com a Imunotec para que pudesse, um contrato de comodato, para que ela pudesse disponibilizar as máquinas para hemodiálise de aguda e não crônica, que, em verdade, levou dos cofres públicos 30 milhões. E que, pelos meus cálculos, se nós tivéssemos comprado essas máquinas e comprado os insumos, nós deveríamos ter um custo de por volta de 200 mil e nós vamos ter, com este contrato, 2 milhões de reais de custo. Esses 30 milhões dariam, deputado Charles, para pagar todo o tratamento de hemodiálise crônica, que custa por volta de 15 milhões por mês por 2 anos. Em um ano vai se gastar 30 milhões com a empresa que é representante de uma multinacional, que cederá as máquinas, que há questionamentos se são necessárias ou não em todos os hospitais, porque se poderia investir na hemodiálise crônica, porque nós temos uma máquina como essa no hospital de base, que, em verdade, tem 3 anos que ela não está sendo utilizada, e que nos parece um verdadeiro absurdo. Está faltando espaladrapo, como disse o deputado Charles, está faltando gado esterilizada, sabe o deputado Charles e sabe Vossa Excelência também, está faltando fio de sutura, está faltando tudo nas unidades de saúde. É uma verdadeira agonia, é um ferimento à dignidade humana, é uma humilhação às pessoas do Distrito Federal. E nós temos, no mês de julho, dia 26 ou dia 27 de julho, publicado no Diário Oficial, um contrato firmado com esta empresa para estas máquinas, que uma delas, eu repito, está no hospital de base há 3 anos sem utilização, por 30 milhões em um ano. 30 milhões. Então, portanto, deputado Roberto Lucena, nós queremos continuar discutindo a saúde, porque temos o maior orçamento de saúde do Brasil. Do Brasil, per capita. Como também temos o maior orçamento de saúde e educação do Brasil per capita. E não tem nenhuma lógica que nós tenhamos recursos sendo glosados do Ministério, do Ministério da Saúde, recursos não utilizados sendo devolvidos, recursos aplicados na conta do BRB, aplicados dentro do BRB. Então, portanto, não há sentido nenhum que nós tenhamos esse caos com tantos recursos aqui no Distrito Federal. Apenas para lhe esclarecer, deputado Roberto, dizendo que seguramente Vossa Excelência não entendeu, não prestou atenção ou não quis entender o que aqui foi falado.
Eu prestei atenção sim, agora eu concordo com o que a senhora falou. Agora que eu prestei atenção, eu prestei. Agora sim, a senhora fez o que a senhora sempre tem feito, junto com a gente, ver os problemas da saúde.
Deputada Érica, Vossa Excelência, antes disso aí, eu queria lembrar que essa questão dessa secretária, que ela vinha com uma panaceia para resolver todos os problemas da saúde. E me chama muito a atenção de que nós tenhamos casos igual esse, continuando, fazendo contratos que a gente não sabe de onde vem, e ainda continuando faltando os esparadrapos, continuando faltando o fio de sutura que Vossa Excelência falou, e muito mais coisas. Nós precisamos e vamos cada vez mais debater saúde aqui no plenário, e nessa casa que é o fórum adequado para que nós resolvamos a saúde do Distrito Federal.
Eu queria só comunicar à assessoria dos parlamentares, bem como os parlamentares, que na quinta-feira haverá nova rodada na sala do cafezinho para discussão dos PLs 1509/2010, que trata das micro e pequenas empresas, bem como o 1271/2009, que altera o PPA, e do projeto 1583/2010, que trata do empréstimo de 361 milhões junto à Caixa Econômica Federal. Aí esse segundo item que eu disse é na segunda-feira. Então, na quinta-feira é das micro e pequenas empresas, e na segunda é os outros dois projetos. Pela manhã, na sala do cafezinho, às 10 horas. Não havendo nada mais a tratar, declaro encerrada a presente sessão.